Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo avançado, as coexistências. Não faz muito tempo, as nossas crianças eram orientadas no sentido de estudar um idioma estrangeiro. Aqui no sul do país era muito comum, até pela proximidade dos nossos irmãos portenhos, o estudo do espanhol junto com o inglês. Hoje, não só aqui, mas provavelmente na maior parte do mundo, essa preocupação se deslocou e ganhou uma amplidão muito grande. Hoje, o destaque é para as coexistências, é a aprendizagem para conversar com as coisas animadas, inanimadas e vários elementos estão acontecendo, né, enquanto isso está ocorrendo no mundo inteiro. Linguistas, filósofos têm trabalhado as coexistências, ou seja, a relação harmoniosa entre os vários seres, sem a proeminência do ser humano, sem a ditadura do ser humano, né, sem o antropocentrismo que guiou muitos dos nossos caminhos até aqui. Vocês sabem, uma caminho difícil, alguns não gostam, não querem perder esse poder todo e nem veem por que fazer isso. Outros não. Muitos são solidários e fraternos e compreendem que o universo, com suas estrelas, flores, almas e muitos outros seres, é muito grande. Esse trabalho tem como objetivo aproximar essas linguagens. Vamos, um dos momentos mais aguardados, que é ouvir o professor Clailton com sua resenha semanal. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, nesse estudo, né, de diálogos, relações entre seres humanos e seres não humanos, seres híbridos, às vezes sem definição, e até mesmo aqueles que estão além do humano, né? Na aula de hoje, nós vimos algo que se aproxima mais do que poderíamos chamar de híbridos. Um dos autores que nos acompanharam nos aprofundamentos foi Guy de Maupassant. Com ele fizemos uma reflexão sobre a morte e, conforme as medidas de cada um, as diferentes formas de se relacionar e dialogar com ela. Em outra obra de aprofundamento, um pequeno filme chamado Crack, de Frederic Bach, acompanhamos a história de vida de uma cadeira de balanço, um objeto que frequenta o lar de muitas pessoas, está inserido no contexto familiar. Não são poucas as pessoas que, quando se relacionam com uma cadeira de balanço, a torna um elemento profundo em suas almas e corações. Ela adquire outra proporção, deixa de ser coisa. É parte da vida, é parte da pele da pessoa, de suas esperanças. Se partes de um objeto podem ser humanizadas, uma pessoa poderia estar conosco por meio desse objeto? A resposta é sim. Por exemplo, a casa que uma querida vovó deixou de herança ao neto não é uma casa de tijolo. É uma parte do amor e dos cuidados que essa avó tinha. Viver dentro dessa casa para esse neto é ter com ele uma parte tão grande da avó que, quando alguém fala que ela já morreu, para ele, isso é um absurdo. Como já morreu? Acho que ela está mais comigo do que eu mesmo. Muitas vezes, um objeto afastado da nossa existência pode ser algo fundamental. Em clínica, quantas pessoas que se sentem sozinhas, solitárias, desorientadas, tiveram afastados de si elementos que eram parte delas. Porém, ao serem consideradas coisas, foram afastados, como se não tivesse valor, como se fossem simples objetos. Em um texto de Tolstói, a esposa do personagem pediu a ele que não viajasse, devido ao sonho ruim que ela teve. A partir dessa obra, refletimos sobre a natureza dos sonhos. Até que ponto eles são elementos humanos? Eles poderiam ter uma origem fora de nós? Eles pertencem a nós? Podemos dialogar com eles? E mais um aprofundamento foi com o vídeo O Povo da Água. Nesse vídeo encontramos pessoas vivendo quase totalmente submersas. Um adulto, por exemplo, estando em pé, ficava apenas com a cabeça para fora. Às vezes, conforme caminhava, parte do corpo também poderia ficar. Interessante que eles viviam como se a água não estivesse ali. Colocavam roupas para secar no varal e usavam guarda-chuvas se estivesse chovendo. Para nós que vivemos fora da água, essas coisas são absurdas, né? Secar um tecido que será usado embaixo da água depois, mas para aqueles que viviam ali não parecia tão absurdo assim. Da mesma forma, muito das nossas relações em coexistência, em conversações com aquilo que nós definimos como animado ou inanimado, vivo ou morto, ser humano ou outra coisa, cairá nesse mesmo absurdo. E aos poucos nos daremos conta que deixamos, que muitos deixaram uma parte riquíssima da existência do lado de fora, bastando esticar as mãos para alcançá-la, virar o rosto e olhar diretamente para tê-las, para estar com ela, ser. Este é um dos elementos mais belos dos nossos dias, os mesmos que tornam possível descobrir que temos riquezas infinitas conosco, com generosidade, com amor, com fraternidade para todos. Ok, professor? Obrigado.
Alguns de vocês, eu acho que chegaram a ver aqueles gramofones. Ah, talvez algum avô, alguma avó tenha deixado aí de presente. Outros viram isso em escolas, naquela parte da escola que é destinada a museu, essas coisas. E também as eletrolas, os toca-discos, como eram chamados, né? Quem tenha acima de 45 anos, aí eu já chegou a ver isso aí, ao vivo e a cores. Provavelmente teve em casa isso. E aqueles primeiros discos, eles eram grossos, não são como os discos de vinil que você compra. Aqui em Porto Alegre tem uma casa lá no centro, famosa, muito bacana, é matéria de jornal, volta e meia. O dono lá da loja, ele é conhecido como um sujeito sem papas na língua. Você chega lá e diz: eu quero um disco de vinil de uma banda de jazz rock dos anos 70 da Inglaterra. Ele diz: isso aí é lixo, vai me desculpar. É assim que ele fala. Isso aí só vai te atrapalhar no teu entendimento musical. Aquilo ali é um bando de garoto mimado que veio da música clássica, querendo entrar no rock e ficou meio perdido entre tudo. E já desconversa e te dá um disco, ele diz: ah, quer aprender música? Esse aqui é o disco, não é aquilo lá. Pois aqueles primeiros, esses discos que ele vende ali, não são aqueles primeiros discos que surgiram. Eles tinham até 1940, logo no período de pós-guerra desapareceu, não se viu mais falar disso. É famoso aqueles 78 rotações. Chamava 78 RPM, porque era a rotação por minuto, né? Era o padrão aquilo ali. Era um disco muito. Alguns que ouviram tocar, estranharam, disseram, ah, que pena que está arranhado. Não é arranhado. Aquele chiado que ele faz, que parece arranhão, é porque os sulcos eram bem grossos, diferentes daqueles discos, esses de vinil que a gente compra ainda hoje. Os sulcos são fininhos, a agulha de diamante desliza ali. Antes ela brigava com aquilo ali, com aquelas grotas. E sabe esse padrãozinho de música que a gente tem nas rádios? Você bota, vai viajar de automóvel, sai, eu quero ouvir uma música, MPB e tal. Todas elas 3 minutinhos, né? 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Muito raro, tocar uma música de música popular além de 3 minutos. Sabe, nos Estados Unidos tem um músico chamado Don McLean. Eu tenho um disco dele, um disco autografado do Don McLean. Eu vi um show dele em Brighton, bem no sul da Inglaterra. Ah, não tem muito tempo, não. Tem uns 10 anos, eu acho. Pois o Don McLean foi um daqueles que desafiou a indústria fonográfica com aquela música American Pie. Aquela música deve ter uns 8 minutos. Coisa rara, raríssima, né? Hoje em dia é tudo 3 minutos certinho. Passou disso, a rádio não toca. Sabe de onde surgiu isso aí? Desses discos 78 RPM. Porque eles um disco, um lado inteiro, passava em 3, 4 minutos só. Essa era uma das limitações e foi um dos motivos pelos quais esse disco foi aposentado. Além, ele era feito, não era de vinil, né? Era uma goma, sem um nome específico para aquele tipo de goma, muito dura, dura, mas só que quebrava fácil. É difícil de armazenar, difícil mas a grande limitação dele era o tempo, né? 3 minutos um lado inteiro daqueles passavam. Com disco de vinil, não. Você tinha 25 minutos de um lado, 25 minutos do outro. Aí surgiram aqueles long plays, e os músicos podiam fazer todo um repertório de 12 músicas em cada long play, como a gente se habituou, né? Quem tem mais de 45 anos viveu muito essa fase toda, desses discos de vinil. Só que alguns dos hábitos daqueles 78 RPM perduram até hoje. Por exemplo, as músicas de 3, 4 minutos. Não há nenhum motivo para uma música ser pasteurizada em 3, 4 minutos, não é? Pode ser menos de um minuto, 10 minutos, mas não. O rádio e a indústria gostou e colocou em 3 minutos. Quando mais tarde surgem os discos de 33, 45, aí. Tanto é que cada toca-discos, se vocês lembram, ele tinha um seletor, você que colocava ali qual era a rotação que você ia dar ao disco. Geralmente só 45 ou 33. 78 já havia desaparecido. Bem, mas por que todo esse imbróglio, né? Toda essa conversação? É que este videozinho que vocês viram agora, que se tornou um pequeno clássico, é de um cineasta. O nome dele é. O primeiro nome é francês, o segundo nome é alemão. É Georg Schlisbel. Ele tem um vídeo que ele fez em 1985. Poxa vida. Já se vão mais de 30 anos, né, pessoal? 85. É tempo bom, hein? Pois ele fez esse filme que vocês viram agora em 1985. E ele faz um desafio com esse vídeo que vocês vão ver agora. Ele começa mostrando um disco estilizado com alguém em cima do disco. É uma animação. E ele propõe um desafio e uma interrogação filosófica, porque ele diz assim: não é apenas a música de 3 minutos a herança desses 78 RPM. Não. Muitas das coisas que foram mecanicamente colocadas para a humanidade deixaram amarrações, que já nem fazem mais sentido, mas que nós seguimos. cegamente algumas delas, até distraídos que elas existem, como a música de 3 minutos. Você já viu alguém questionar por que que a música no rádio tem que tocar 3 minutos? Não pode ser 5, não pode ser 8, 1 minuto. Uma música de 1 minuto não pode? Então, ele coloca os vários elementos da vida. Observem que todo filmezinho, ele gira, mostrando os 78 RPM, rotações por minuto, mostrando que muita coisa na nossa vida entrou nesse automatismo. Uma lindíssima crônica filosófica filmada, o título é esse, viu? 78 Giros. Vocês viram pelas citações que ele faz, não é? Ele coloca, você acha razoável que até as estações da Terra sejam filtradas e catalogadas segundo um sistema de rotação que é humano? Você acha razoável que o ciclo da afetividade seja regulado por um carrossel, como se fosse uma brincadeira? Que os nossos exercícios existenciais tivessem que seguir uma tal pauta, isso vai funcionar? É muito interessante, não é? E ele faz algumas citações típicas. O George, ele é suíço, né? Ele faz algumas citações que são bem encartadas ali na sociedade dele, que para nós não faz o menor sentido, nem tem por que entrar nisso. Mas outras sim, tem a ver conosco, parte da nossa herança colonialista aqui no país. O Hermann Hesse tem uma obra póstuma. Foi publicada cerca de 9, 10 anos após a morte dele. Ele morreu no início dos anos 60, não é? E essa obra reúne muitos papéis que ele deixou escritos sobre a religiosidade dele, sobre o que ele acreditava, sobre a transcendência, a fé. É o livro que vamos trabalhar agora. E, por se tratar do Hermann Hesse, vocês já podem considerar o que vem, não é? Ele vai descer as raízes, como ele fazia, e vai abrir-se enquanto desce as raízes. Ao fazer isso, Hermann Hesse traz uma religiosidade que sua época estava aprendendo ainda a reconhecer. Não era o usual, não era o caminho comum. Ele então começa a tratar sobre a alma. Vamos acompanhar o pensamento do Hermann Hesse. Isso ele escreveu em 1917, mas foi publicado em 1971, junto com as cartas, junto com os documentos que ele deixou, muita, muita coisa ele deixou. Só quando nada mais cobiçamos, só quando o nosso olhar se torna pura contemplação, é que vai abrir a alma das coisas para a beleza. Quando eu observo um bosque, por exemplo, um bosque que eu quero comprar, que eu quero arrendar, desmatar, hipotecar, e onde eu quero caçar, eu não vejo bosque. O que eu estou vendo são aspectos que correspondem aos meus desejos, não o bosque. Eu vejo os meus planos, eu vejo as preocupações. Então, ele é constituído de madeira, é novo ou velho, sadio ou doente. Agora, e se eu nada quero? Se eu nada quero dele, do bosque, então eu o vejo despreocupado. Eu o vejo em sua profundeza verde. Só então ele é bosque. Só então ele é natureza, é vegetação. E então agora ele é belo. Esse trabalho do Hermann Hesse, qual ele se aproxima da alma, percorre praticamente todas as obras dele. Nós encontramos isso no Lobo da Estepe, nós encontramos isso em Siddhartha, em vários de seus textos. Um dos propósitos do Hermann Hesse foi esse despojamento, essa despoluição da compreensão, do estar, desse apaziguar. Ele colocava que há tanta bagunça instituída nas nossas sociedades que perdemos essa conciliação, essa compreensão profunda. Então, ele, na época em que viveu, muito tumultuada, com muitos problemas, ele começa a colocar o problema e seus encaminhamentos. Mas vamos continuar, temos aqui uma trajetória a cumprir com ele. Bem, do ponto de vista de uma contemplação tranquila, vejam o que ele chama disso de contemplação tranquila. Acabamos de ver, não é? Toda a natureza nada mais é do que uma forma mutável de manifestação da vida. Ela é eternamente criadora e imortal. Também é papel e tarefa do homem, em especial, demonstrar aqui a alma. É inútil discutir se a alma é algo de humano ou se também existe no íntimo dos animais e das plantas. Vamos repetir isso aqui imediatamente. É inútil discutir se a alma é algo de humano ou se também existe no íntimo dos animais e das plantas. Ele diz que filósofos passaram eternidades em debate sobre essa questão, chegando a lugares pouco recomendáveis. Ele diz que o exercício da alma, nesse caso, é mais importante do que certos reconhecimentos em torno dela. Assim, o conjunto do mundo dos homens se torna uma apresentação da alma. Vejo e amo na montanha e no rochedo as forças originais da solidez, no animal a movimentação, a liberdade. Do mesmo modo, eu vejo no homem, em primeiro lugar, aquela forma e possibilidade de manifestação da vida, a que chamamos alma. E aqui a nós, seres humanos, não parece apenas uma irradiação qualquer de vida. Quer tenhamos pensamentos materialistas, idealistas ou de outra espécie, quer consideremos a alma divina ou simplesmente matéria que se consome, nós todos a conhecemos e lhe damos muito valor. Para cada um de nós, o olhar espiritual do ser humano, a arte, a formação da alma, constituem a onda e o estádio mais elevados, novos e variados de toda a vida. Bom, agora, após esses conceitos, essas derivações iniciais, Hermann Hesse nos colocará diante do contexto da vida. E aqui, essas palavras ganharão um sentido mais fluido, mais profundo. Vejam como ele faz isso. Vocês sabem que a cultura europeia é muito disseminada na figura tradicional, não é? Por exemplo, dos trens. Uma tradição que nós não temos aqui no Brasil. Mas para o europeu, o trem é um veículo muito caro, romântico, utilitarista. O trem ocupa o imaginário de várias formas. O Bob Dylan, na fase dele religiosa, né? Ele gravou um álbum muito bonito. Na capa tem um trem e ele escreve o título do álbum is Slow Train Coming, mostrando a essência dessa obra. Não em vão foi uma das mais apreciadas na Europa e menos apreciadas nos Estados Unidos. O pessoal não entendeu o que ele quis fazer naquela obra, um curto período da vida dele. Pois é isso que ele vai colocar, ele vai ambientar no trem. Ele vai discorrer agora longamente sobre um encontro dentro de um trem, entre amigos. Vamos ver como ele vai aprofundar esses ensinamentos. Senta-se num trem e observa, senta-te num trem e observa dois jovens que se cumprimentam. Porque o acaso os tornou vizinhos por uma hora. O cumprimento é extremamente curioso, é quase trágico. cumprimentos que esses seres inofensivos se trocam parece provir do mais longínquo país estrangeiro, da frieza de um polo gelado e solitário. Bem entendido, não falo de malaios e chineses, eu falo do europeu moderno. Parecem morar cada um por si numa fortaleza de orgulho ameaçado de desconfiança e frieza. O que isso tem a ver com a alma? E remanesce isso ao exercício da alma e da falta dela em alguns. Então, ele aprofunda, ele discorre longamente sobre esse encontro, caminha por muitos lugares com ele para chegar num tema avançado no qual ele propõe. Se, por outro lado, um desses jovens fizesse o que realmente quer fazer, o que sente que deve fazer, ele estenderia a mão ao outro, ou passando-lhe a mão pelo ombro, diria talvez isso: Deus, que linda manhã, tudo maravilhoso, e eu estou de férias. Não acha a minha gravata bonita? Eu tenho maçãs aqui na minha mala. Você quer uma delas? Para Hermann Hesse, a alma fluida e aberta, ela é fraterna, mas fica muito pequena e apertada na dimensão humana quando ela é espoliada de seus predicativos. Então ele prossegue dizendo: se assim falasse, o outro talvez sentisse algo de extraordinariamente alegre e comovente, algo para rir e algo para chorar, pois perceberia nitidamente que assim a alma do outro estava falando, que não se tratava de maçãs, de gravatas, certamente de nada mais além do fato de ter havido uma brecha, de algo ter vindo à luz, como deveria acontecer sempre. E nós todos, por comum acordo, impedidos, comum acordo cuja pressão ainda prevalece, mas cujo desmoronamento futuro já começamos a sentir. Em Hermann Hesse, a alma fluida é ao encontro. Ao encontrar o outro, a minha solidão termina, como termina também a do outro. Ao encontrar o outro, eu não sou mais frágil. Porque agora eu tenho afetividade, eu tenho epistemologia, eu tenho os recursos que fazem com que, ao acordar pela manhã, me sinta bem em viver e cumprimentar o dia que surge diante de mim. E nada disso eu terei, por mais que eu tenha de qualquer coisa material, se isso faltar. Então, Hermann Hesse coloca aqui um elemento delicado, está bem? Que nos leva à seguinte pergunta: essa dimensão que ele propõe ainda é humana? Esse elemento ainda é de fato humano? Ou a humanidade termina onde termina a pele, cabeça, tronco e membros, o corpo aristotélico? É aí, para alguns, é aí que termina. E quando falam em interesses, estão falando dos interesses próprios. Quando falam em bem-estar, estão falando do bem-estar próprio. Quando falam em segurança, em amor, estão falando tudo isso para atender esse campo limitado onde as coisas apertadas expurgaram a alma. O que o pensador propõe, o que o Hermann Hesse está propondo com tudo isso? Ele está propondo um exercício existencial amistoso, cuidadoso, respeitoso para com os outros, para com a nossa própria pessoa também. Ele não está propondo que nós caiamos no ridículo, no constrangimento, seja nosso ou do outro. Não é nada disso. É um exercício cuidadoso no qual nós estendemos a mão ao outro. Por isso ele escolhe o espaço de trem. É um espaço urbano, um espaço respeitoso, civilizado, mostrando que até aí a alma pode vicejar, mediante certas condições. Mas para aprofundar o nosso trabalho, nós agora vamos ver uma ilustração, uma obra neerlandesa, de um neerlandês, chamada Otto. Sabe quem é o Otto? O Otto não existe, na verdade. e, no entanto, ele existe. Ah, como pode uma coisa não existir e existir? O Otto é um amiguinho imaginário de uma menina. Ninguém vê. Somente ela vê o Otto. Pelo menos é o que nós achamos que ela vê. Bem, mas há milhares de histórias como essa, né? Nos livros infantis, no teatro, no cinema, por todo lado, tantas histórias, tantos livros. O que há de mais interessante em mais uma história desse tipo? Pois este filmezinho que vocês viram agora, de 2015, ele é notável. Notável. Pouco mais de 10 anos e é uma obra que, por onde ela passa, ela ganha pessoas que se encantam e que a estudam. É de um trio. É do Job, do Joris e do Morricone. Os três fizeram este pequeno clássico contemporâneo do cinema. Bem, nós teremos pelo menos duas grandes reviravoltas neste filme. Reviravoltas que mudarão toda a perspectiva em torno do tema. Observem que os personagens, a inclinação da face e como eles se dirigem ao que para nós não existe, porque nós não veremos o Otto, eles vêm, mostra uma série de questões. Nós só conseguiremos estruturar o Otto por dois vetores. Um, pelos aspectos funcionais dele ali presente. E dois, pela reação das pessoas que se dirigem a ele. É muito interessante, é muito bonito e vai nos levar a uma dimensão muito grande em torno desse estudo que estamos fazendo. Cuja pergunta inicial é: o Otto seria considerado humano? O Otto não é humano, uma vez que ele não é um menino que está ali. Nós não podemos tocá-lo, nós não podemos sequer ver o Otto. Ele é humano, então? Ou, pelo fato de não poder ser tocado ou visto, ele deixa de ser humano?
Thank you.
homem com uma menina, as duas conseguem ver o outro? Somente as duas? Quais são as características dessas pessoas que conseguem ver seres como o outro? Se eu perguntasse a essas duas meninas, a mulher e a criança, o outro é humano? Talvez elas não soubessem responder. Talvez isso nem importasse. Mas o que isso tem a ver? Qual é a importância disso? Para sua pesquisa, você precisa saber disso? Porque vivemos muito bem com ele, seja lá o que ele for. Nós amamos o ato. É um outro estado de relações. Bem, a relação que elas têm com o outro coloca em risco a vida delas, a vida de outras pessoas, cria problemas sociais inconciliáveis, é isso? Que mal estão fazendo para quem quer que seja, para elas mesmas ou para outros? Se elas lidam e vivem bem, acham que o outro é apenas um menino imaginário, um menino invisível? Talvez a maioria da humanidade neste momento viva com outros de todos os naipes, de todos os tipos. Aquela pessoa que não consegue dormir à noite porque tem medo, está preocupada. Tem um outro lá na forma de medo, na forma de preocupação, na forma de angústias. Aquele outro que vive com ciúmes, imaginando coisas tremendas que o marido, que a esposa vão trair, vão deixar. Isso é um outro que não é nada bom, não é? Cheio de problemas. São humanos ou são inumanos? Ou não tem uma classificação? Essa é a linguagem da coexistência. Vejam que nós perdemos a propriedade, a natureza, muitas vezes a forma e também o conteúdo. É uma nova gramática que no mundo inteiro filósofos começam a estudar. Analíticos de linguagem começam a aprofundar. Durante muito tempo estudamos inglês, francês, alemão, espanhol, português, latim, hebraico. Agora estamos começando a aprender uma língua que parece envolver todas as outras, a linguagem da coexistência. O Hermann Hesse tem uma questão que encaixa muito bem nesse ponto que estamos considerando. Queremos saber então mais sobre o Otto? Olhem a resposta do Hermann Hesse. Pergunta a tua alma, ponto de exclamação. Pergunta a tua alma. Pergunta a ela o que significa o futuro, que se chama amor. Não perguntes ao teu raciocínio, não olhes para trás na história do mundo. A tua alma não te acusará de te teres preocupado muito pouco de política, ou trabalhado tão pouco, odiado de menos os inimigos, fortalecido de menos as fronteiras. Mas ela talvez te acuse de teres, com demasiada frequência, temido as suas exigências, de nunca teres tido tempo de te ocupares com ela, alma, tua mais jovem e bela cria, de com ela brincar, de ouvir-lhe o canto, de a teres vendido muitas vezes por dinheiro, de a teres traído por alcançadas vantagens. E assim ocorreu com milhões. Para onde quer que se olhe, mostram os homens o rosto nervoso, sofrido, mau. Não dispuseram de tempo senão para o mais inútil, para a bolsa e o sanatório. E essa horrível situação não é outra senão a dor, alertante uma extorsão. Nervoso e inimigo da vida, assim te dirá a tua alma. É uma resposta contundente, não é? Hermann Hesse. Há muitas e muitas décadas, há mais de 50 anos, nesse caso, esse texto, que é de 17 para mais de 100 anos, dizia seus conterrâneos, aos seus contemporâneos: estamos nos esquecendo do essencial. O essencial é o nosso sonho. O essencial é estendermos a mão, é a fraternidade, a amizade. Essencial é sabermos amar, perdoar, compreender. Sem isso, todas as regras, todas as normas serão inúteis, porque nós estaremos fora e viverão só elas. Seis anos antes deste texto, 1911, ele faz uma leitura muito preocupada do contexto europeu de então. Vocês sabem, Hermann Hesse teve uma vida muito complicada, muito complicada. Ele não se achava nessa sociedade na qual ele vivia. Ele tinha muitos problemas. Vindo de uma família fortemente cristã, ele aprendeu os valores cristãos e se aprofundou muito neles. Mas também teve muitos problemas com isso. Ele buscou respostas, conversando culturas, indo para o Oriente, conversando com o que ele encontrava, tentando aprofundar. Teve um primeiro casamento muitíssimo difícil, saiu dilacerado. Somente no último dos casamentos, ele casou 3 vezes, o Hermann Hesse. Ele encontrou quem, com quem ele pudesse conversar, aprofundar, ser. E ele nos deixa muitos desses elementos. Ele coloca neste livro que a vida dele não foi nada fácil, que ele se angustiou muito, que ele errou muito, que ele bateu muito a cabeça por todo canto, até começar a compreender que os problemas que ele achava que tinha estavam, na verdade, eram de outra natureza. Estamos falando de um escritor muitíssimo famoso em sua época. É? Nobel em literatura, muito querido por muitos conterrâneos e detestado por outros também. Do ponto de vista psicológico, escreveu Hermann Hesse em 1911, a Europa começa a perceber, em várias manifestações de decadência, que a unilateralidade exagerada de sua cultura espiritual. Do que ele está falando? Qual é essa posição unilateral? Vocês acham que é religião? Não é a religião que ele está falando. Ele, aliás, está falando, mas é de um outro tipo de religião. É uma religião chamada cientificismo, que esteriliza tudo. Ah, está a reclamar uma correção. Uma renovação vinda de um polo oposto a ela. Várias páginas dessa obra, ele faz um embate, às vezes muito duro, entre a racionalidade e a espiritualidade, que foi talvez o tema principal de todo o pensamento de Hermann Hesse. Então ele diz: está a reclamar uma correção. Uma renovação vinda do polo oposto. Essa aspiração universal não se dirige para uma nova ética ou uma nova maneira de pensar, mas para o aperfeiçoamento dessas funções anímicas, a que a nossa espiritualidade intelectualista não fez justiça. Para Hermann Hesse, boa parte da religiosidade era cerebral, era racional. Falavam em amor sem sentir amor. Falavam em reciprocidade sem sentir o outro, sem ir ao mundo do outro. Falavam em perceber sem ver coisa alguma. Era simplesmente um amontoado de regras, de reflexões que só levavam a mais reflexões. Um amor que não ama. É isso que ele está falando. É essa correção que Hermann Hesse queria fazer. Muito difícil, não é? Muito difícil para um contexto, para uma época. Hoje é menos difícil para nós? O que os senhores têm visto nos seus consultórios? O que nos aparece? Não é muito próximo disso? Pessoas em angústias, degladiadas, ensimesmadas, fechadas em ilha, o discurso apologético do eu. A história começa e termina no eu. Eu estudei em tal escola, eu me formei em tal escola, eu casei, eu não sou compreendido, eu não sou aceito, eu não sou amado. A indústria poderosa do eu. Onde está o outro? O que sobra para o outro? Já que o eu ocupa tudo. O que sobra para o nós? E o que sobra para as coexistências? No entanto, Otto é percebido e amado por uma menina muito pequena. Seus pais já entenderam que ela tem o direito a isso. Que isso em nada é nocivo para essa criança. E uma mulher muito triste porque não pôde ter um filho também vê Otto. Duas pessoas em Otto. E vocês notaram que ela mostra para a menina onde é que estava Otto, estava sentado na cadeira, ela não viu que o Otto estava ali. Eis um elemento que vai muito além daquilo que é humano, daquilo que não é humano. Vejam, tem outras formas, outros conteúdos, e pode viver conosco amistosamente. Será? Será? Como eu disse, esse vídeo ele tem algumas lições surpreendentes, e uma vem imediatamente agora. Otto está estabelecendo interseções com a menina, com essa mulher e com as pessoas ao redor que, ainda que não consigam ver, constatam que elas conseguem, que tem uma existência ali, talvez imaginária, talvez concreta, etc. O que ocorre? Bom, nessa interação no mundo dos homens, conforme vocês conhecem o mundo dos homens, porque vivemos neles, o que será que ocorre agora? Essa senhora levou Otto com ela, sabendo que Otto estava com essa menina. Aqui entra uma série de questões. Ora, Otto é propriedade? Ele não pode ter o arbítrio disso se ele quiser com essa senhora? Pode. Talvez a menina só esteja triste porque o amigo foi embora, não porque era posse. Por sua vez, essa mulher leva Otto, sabendo que era um amigo querido dessa criança. Ela não pensou na menina? Ela pensou apenas nela? Os elementos, os seres de coexistência que vão além daquilo que é humano e daquilo que não é humano, nós não sabemos se o Otto é humano, não é humano, se é um amálgama de coisas, se é uma outra questão, nós não sabemos. Nós temos vários indícios sobre ele. Ele tem muitos hábitos humanos e outros não. Por exemplo, nós não sabemos ser invisíveis, ele sabe. A menina tem um desenho do Otto, vocês viram que ela fez? Aquele Otto tem a aparência de humano, tem a forma de humano, se veste como um ser humano. Mas, no entanto, nós não vemos as roupas dele pela casa. Alguém lava, passa, troca as roupas dele e outras coisas, mas vemos os brinquedos. Então, Otto pertence a algum hibridismo, parte dele humano, parte não humano, nós não sabemos. Nos nossos encontros com seres, quando você caminha por um lindo bosque, como vimos há pouco na metáfora do Hermann Hesse, você caminha por um bosque, encontra alguns esquilos, vê coelhos passeando para lá e para cá, pequenas raposas. Você senta para ler alguma coisa no jardim do outono, depois você volta para casa. Desse encontro surgiram muitos fatores humanos e não humanos, ou além do humano, ou infra-humano? Provavelmente sim. Alguns desaparecem logo depois, outros perduram. Esses seres que nós já não conseguimos mais catalogar, mas identificamos a presença e às vezes a manifestação, eles podem ser mensuráveis? Nós podemos medir, pesar, industrializar, colocar num saquinho e vender, como alguns prontamente fariam, aliás, ou podemos divinizar, transformando em algo transcendente e sagrado, como outros também talvez fizessem, ou eles estão livres e fugirão de nós de qualquer maneira. Pelo que sabemos até agora, todas essas manifestações e consequências e outras são possíveis em muitos casos. Ou seja, as coexistências pedem cuidados importantes, filosóficos, cuidadosos aqui. Hermann Hesse, algumas páginas depois, ele vai entrar numa área muito, muito delicada e que ele frequentou a vida inteira dele. Ele fala então: o raciocínio humano é a coisa em que o homem da razão mais acredita. Vamos voltar a essa frase agora mesmo. O raciocínio humano é a coisa em que o homem da razão mais acredita. É aquilo que Levinas diz sobre a totalidade do homem grego, que Heidegger vai depois recolocar, achando que podem colocar um oceano inteiro dentro de um baldinho. Até pode acontecer em algumas áreas, em algumas instâncias, mas de um modo geral e amplo quanto à existência, seria possível? Hermann Hesse tem sérias dúvidas e acha que a época dele foi regida por criaturas extremamente racionais. Sentiam um pouco, amavam um pouco, mas sabiam teorizar muito sobre essas coisas. Então ele fala: o raciocínio humano é a coisa que o homem da razão mais acredita. Ele não o considera um belo dom de espírito, mas simplesmente o máximo absoluto. O homem da razão acredita possuir em si mesmo o sentido do mundo e de sua própria vida. Ele transpõe para o mundo e a história a aparência de ordem e de organização com o fim de uma vida individual logicamente ordenada, apresenta. Por essa razão, ele acredita no progresso. Ele vê que hoje os homens atiram melhor e podem viajar mais depressa do que antes. E não quer nem pode ver que esses progressos correspondem a milhares de regressos. Acredita que o homem de hoje esteja mais desenvolvido, é mais elevado do que Confúcio, Sócrates, Cristo, porque o homem de hoje já desenvolveu mais intensamente certas capacidades técnicas. O homem da razão acredita que a Terra está à disposição dele para ser explorada. O seu mais temido, prestem por favor atenção a isso, porque ele inverte os elementos e vai lá para as consequências. Quer dizer, para muitos as causas já serão refutadas quase antes mesmo de ele se pronunciar a priori. No entanto, ele vai lá nas consequências e diz: bom, se você não entendeu desta maneira, vamos colocar de uma outra. Vejam como ele faz. Qual é o mais temido inimigo deste homem da razão? A morte, o pensamento da transitoriedade da vida e de sua ação. Ele evita pensar nisso. E, quando não consegue escapar do pensamento da morte, refugia-se na atividade e opõe-lhe um esforço redobrado por bens, por conhecimentos, por leis, por dominação racional do mundo. A sua crença na imortalidade consiste na crença neste progresso, como elo ativo da cadeia eterna de progresso. Acredita estar protegido do desaparecimento total. E é um homem vazio, segundo Werner Hesse. Quanto mais ele se debate, quanto mais ele luta com suas angústias e agonias, buscando segurança, sistema previdenciário, sistema securitário, buscando garantias de todas as ordens para a sua vida, mais vazio ele se torna, mais encarcerado ele vive, mais desmotivado e triste ele vive, e mais aflito nas suas coisas ele se torna. Em Hermann Hesse, não há saída. Não dessa forma. Uma armadilha conceitual. Só aperta, só se refaz. Onde estaria a saída? A saída estaria na compreensão de elementos como o que Otto está nos mostrando. O amor, na partilha, no ir além das coisas tão mesquinhas que fazem flagelar nossas vidas. O que seria um exemplo disso no nosso cotidiano? Há muitos. Uma discussão por algo tão pequeno, com a esposa, com o marido, em uma sexta-feira, colocando todo o final de semana a perder. Na incapacidade de, mesmo sabendo que está certo em uma discussão, ter a humildade de saber que em muitas outras não esteve. E que isso não faz diferença. Em geral, não faz. No cuidado de não despertar uma dor, uma lágrima, no rosto do marido, da esposa, do filho, como também no próprio rosto. São pequenos cuidados existenciais do menino que bate no vidro do nosso carro no supermercado com o pezinho no chão. É uma criança. Você já tocou na mãozinha? Já sentiu o hálito dessa criança? O calor de sua alma? A transcendência de sua existência para simplesmente fechar o vidro e deixá-lo lá fora? São pequenos cuidados do idoso que está atravessando a rua com sua bengala, da pessoa que sozinha passa um Natal no hospital, do outro que morre sem ninguém, nem sabemos o nome. E é preciso uma pobreza, matemática e material para que isso seja perceptível? Não. Sabe quem são essas pessoas? Por vezes somos nós, dentro das nossas casas, cercados de conforto, luz, calor, passando coisas assim. Nós, às vezes, somos esse miserável. Nós somos esse pobre em busca da redenção. E esse menino que bate no vidro do nosso carro no mercado, pedindo qualquer coisa, às vezes é tão bem-aventurado em relação ao que nós passamos em nossas vidas, não é? Mas o orgulho e outras coisas impedem alguns de verem isso. É disso que o Hermann Hesse está falando. É isso que o Otto, esse filme, está tratando nos trazer. Vamos ver como termina. Uma vez que essa menina sofre muito, esta mulher está feliz porque agora ela tem algo que vai muito além de um bebê, não é? Pelo menos para ela. Morrendo, Otto viveu para sempre. Muito linda a história, muito bonita a história. Observem como as coisas que nós chamamos imateriais, inertes, fantasias, inconsequentes, talvez sejam tão ou mais importantes do que tudo o que valorizamos existencialmente ao longo de toda a civilização. E talvez só agora, aos poucos, muitos começam a compreender isso, uma vez que já temos linguagem para conversar esses elementos de uma forma muito mais amistosa, não é? Muito mais bonita. Essa mesma linguagem, hoje, em Hermann Hesse, já propicia que aquilo pelo qual ele lutou uma vida inteira encontre melhores conformações. Hoje, o raciocínio, a afetividade, a religiosidade não precisam mais entrar em dilemas como os que Hermann Hesse viveu. O homem da razão, escreveu ele, está sempre inclinado a desconfiar dos seus instintos. O homem da razão sente-se sempre inseguro em relação à natureza, à arte, Por vezes olha tudo com desprezo, por vezes superestima, com superstição, é aquele que paga milhões por obras de arte antiga ou instala reserva para pássaros, animais de rapina ou índios. Ele pinta um longo painel do homem da razão. Já do outro lado ele coloca o homem religioso. O homem religioso não se esforça pelo poder. Ele evita impor sua vontade aos outros. Não gosta de comandar. Esta é a sua maior virtude. Para o trabalho, em coisas realmente dignas de esforço, ele é em geral muito pouco entusiasmado, perdendo com facilidade para o quietismo, a contemplação. Satisfaz-se, em geral, com a defesa dos seus ideais, sem se esforçar demais pela realização deles. Já que Deus é mais forte do que nós, não deveria intervir. O religioso atribui uma mitologia ao mundo em geral. Além disso, não o toma bastante a sério. Pende sempre um pouco para o jogo. Não educa as crianças, mas as elogia exageradamente. O religioso está sempre inclinado a desconfiar do seu discernimento. O religioso sente-se sempre seguro diante da natureza e da arte e à vontade com elas. Por essa razão, fica inseguro em relação à educação e ao saber. Por vezes, despreza-os como um testemunho inepto e é injusto com eles. Ou vejam, Hermann Hesse coloca os elementos que ele considerava promissores e também os antagônicos, tanto o homem da razão quanto o homem da religiosidade. Ele buscava, de alguma forma, a aproximação. Hoje essa aproximação é possível. Hoje estamos muito além dos problemas que Hermann Hesse viveu há mais de 100 anos. Temos condições de caminhar por elementos melhores. E, no entanto, não é sempre essa a escolha, não. Muitos escolhem, inclusive, um drama bem pior que esse. A resposta talvez esteja no aprofundamento, no estudo, na sabedoria gradativa, no empenho por um mundo melhor, um mundo de coexistências fraterno, talvez finalmente amoroso.